toda a equipe da bancada da Tabajara. É, a mensagem é em relação ao próximo jogo do Botafogo, né? E aí, todo torcedor do Botafogo que estiver ouvindo tem a obrigação de se fazer presente no Almeidão. Se Deus quiser, vai ser uma belíssima festa. É jogo para 20 mil pessoas. A torcida vai estar empolgada, vai estar inflamada aí, que a gente tem que vencer o Santa Cruz, né? Todo jogo contra os times de Recife são clássicos. E eu espero que seja um jogo de torcida única, um jogo de paz, um jogo de celebração. Que a nossa torcida lote o Almeidão e faça valer o seu mano. Valeu, um abraço, um salve para a nossa torcida.
Tá aí, assim, Júnior participando com a gente. Obrigado pela audiência, fazendo já o chamado para o torcedor comparecer daqui a 2 fins de semana, né? No confronto contra o Santa Cruz, clássico nordestino que promete muito. André Silva tá na área, boa noite.
Boa noite, amigo da Tabajara. Em Camaratuba, vibrando com a vitória do Belo. Tem como repetir os gols aí na chave marcante aí desse narrador?
E os gols repetidos, hein? Daqui a pouquinho a gente traz a narração de Ranieri Soares para os 2 gols da vitória. Hoje ele vibrou, que foi uma beleza, hein? Valeu, André Silva, pedido do ouvinte. É uma ordem, né? Daqui a pouquinho, Marcos Paco vai trazer para o ar os 2 gols do Botafogo. Ivanildo passou por aqui também. Boa noite.
Boa noite, Tabajara. O Botafogo jogou bem. Dá gosto de ver o Botafogo jogar, hein? Agora eu tô crente que o Botafogo vai subir. Boa noite. Ivanildo, São Paulo.
E obrigado, Ivanildo, participando com a gente. Vamos aqui também com o nosso Leonardo Santos.
Boa noite, Daniela. Aqui é da Santa Rita. Feliz com a vitória do Belo e feliz com a derrota do Galo. Toraram o gogó do Galo, toraram a asa do Galo. Rude, vai, tá bom. E eles são punidos para você, porque não era para aí, pode ser, já falei, não para aí, só sou o Belo. Tchau, Galo. Toraram o pescoço dele, viu? Voou demais, tá bom. Eu abraço com o amigo Zezinho Melão.
Tá aí o Leonardo Santos, sempre com um abraço pro Zezinho e pro Melão, dando uma gastada aí
Nós
no Galo da
estamos, nós estamos aqui no, como chama, um período eleitoral, não pode falar coisa mais, né?
É, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado.
Estamos no como é, estamos no período de defesa.
É, nessa ele ficou só na zoação, passou, né? Vamos aqui com o Marco Maradona, é o Marco do Mancário, voltando para participar. Ele tinha mandado um áudio. Antes da virada do
Botafogo,
o
né? Profeta.
Vamos ver o que é que vem por aqui.
Vai, vem, Marco.
Boa noite, Thiago e Franco Ferreira. Olha, Marco Tubacato. Olha, o Botafogo tem que jogar ofensivo, com um homem de referência lá na frente, sempre no ataque, sempre busca da vitória. O Botafogo ganhou esse jogo, um milagre. Aquele gol contra. O time que é o de produção e o Botafogo foi lá e fez o gol da vitória, graças a Deus. O Botafogo vinha jogando com garra, com disposição, bem, entendeu? Sem medo de ser feliz. Então, esse é o futebol do Botafogo que queremos. Então, o Botafogo hoje queria inventar. Querendo jogar por uma bola, tem que marcar lá na frente, marcar no meio de campo, jogar sempre para frente, como um time grande que o Botafogo é, e não com medo de ninguém, nem de Caxias e nem de Santa Cruz. Quem é o Santa Cruz? O pessoal está dizendo que é difícil para o Botafogo. Se é difícil para o Botafogo jogar em casa, imagina com o Santa Cruz, com todo o respeito que eu tenho para o Santa Cruz. Mas o Botafogo é favorito. Então vamos jogar para ganhar, sempre para ganhar. Um abraço, fica na paz, Deus abençoe.
E Marco Maradona, o Marco dos Bancários, participando com a gente. Ronaldo tá na área também, mandando. Não, esse é outro, é nosso
Você
ouvinte.
quer Ronaldo Jorge?
Ronaldo Jorge tá na estrada, né? Voltando de Campina
Chega
Grande,
já.
junto com o Ivo Max e Stefano Vanderlei, que estiveram em Campina, acompanhando, infelizmente, a eliminação do Galo aí na Série D, né? O 13 não vai disputar o mata-mata do acesso. Não teremos nenhum paraibano subindo, né? Da D para C.
Não.
E resta agora só o Botafogo, na expectativa de que possa subir da C para B. Vamos aqui com mais um ouvinte, é o Edinaldo. Ele dizendo que lembra de um jogo no Almeidão que a torcida do Santa Cruz jogou duas cobras coral no meio da torcida do Belo. Ave Maria.
Como é, mano?
Essa história eu não conhecia, não, viu?
Peraí,
Essa eu
mano.
nunca ouvi, não. E aí tem esse Edinaldo e tem outro Edinaldo também. Mais um ouvinte aqui participando e mandou um áudio pra gente. Boa noite.
Um abraço para todos aí da Rádio Tabajara aí, uma vitória sensacional do Belo. E tem que botar ingresso para vender para pegar o Santa Cruz. Vamos botar ingresso para vender para pegar o Santa Cruz no Almeidão. Vai ser no Almeidão e pronto. O Almeidão é bombar e o Botafogo vai ganhar para classificar. Edinaldo de Tibiritel.
Tá aí, valeu, Edinaldo, direto de Tibiri, aí tem o Santiago. Maciel tá na área. Fala, Franco.
Chiapacace. Empata. O nome do cara é esse.
Não, peraí.
Chiapacassi. Empata Amazonas 1, Paysandu 1.
Bom resultado pro Botafogo, né? Aí o Belo volta pra segunda posição. É. Bom pro Botafogo. 8 horas e 54 minutos. Vamos com mais um ouvinte, é o Maciel.
Pessoal, cuidado pra amanhã ninguém perder a hora, viu? É, porque amanhã o Galo não vai cantar, não. O Galo morreu. Meu amigo, o Belo ganhou, não foi? Ah, eu tava assistindo. Eu só comecei a assistir o segundo tempo. Que eu tava secando a galinha do Campina. Boa noite. Ainda vai contratar? Vai, o Botafogo? Tem algumas peças ali que... Oh, manda esse Bull embora. Esse Bull... Ah, velho, mas eu ia dizer um negócio aqui. Mas boa noite a todos e feliz pela vitória e pela derrota da galinha.
Tá aí, Maciel. Ó, Maciel, não diga não, viu? Tenha cuidado, né? A resenha com o rival faz parte, né? Faz parte, claro. Não poderia ser diferente. A gente pede só que tenha aquela calibragem, né? Pra não sair do respeito, importante, sem palavrão, etc. Mas, normal, quem ganha comemora, quem perde é gastado. Pelo rival.
Isso aí,
né?
É.
É do jogo. Mas valeu, Marcel. Obrigado pela participação aqui com a gente. Ó, conosco também Felipe Jardim, hein? Nosso querido Felipe
Sérgio.
Parceiro, sabe tudo e mais um pouco de futebol americano. Campeão brasileiro, né? Pelo João Pessoa
Specs. Pelo João Pessoa
Specs. E segue acompanhando, sempre parceiro nosso aqui na Tabajara. Mandando boa noite, né? Dizendo o seguinte: fica uma reflexão. Será que apenas o resultado em campo é o suficiente para lotar o Almeidão? Ou o Belo também precisa investir na experiência do torcedor? Futebol hoje valendo os 90 minutos. É preciso oferecer mais segurança para as famílias, facilitar o acesso ao estádio, reduzir os transtornos de entrada e saída e criar mais ações de interação antes e durante os jogos. Quando o torcedor tem uma boa experiência, ele volta, leva a família e ajuda a transformar o estádio em um ambiente cada vez mais cheio. O desafio não é só vencer dentro de campo, mas conquistar o torcedor fora dele também. Bora, Belo! O Felipe Jardim mandando aqui essa mensagem, uma reflexão importante. Tivemos muitos relatos, né, no jogo passado do Botafogo em casa, de problemas na entrada, demora a questão do reconhecimento facial. O Botafogo tem 2 semanas, Ranieri, para trabalhar muito bem esse jogo contra o Santa Cruz, para ter um grande público no Almeidão e não só um grande público, mas uma ótima experiência, que é isso que o Felipe Jardim está trazendo aqui para a gente.
Tem que, né, também deixar uma coisa clara aqui. Muitas vezes o torcedor tem que colaborar, chegar mais cedo.
Isso é importante.
Porque o jogo é 4 horas, aí quando chega 3, 3:30, meu amigo, dá complicação. Chega uma hora antes, pelo menos, sai de casa, 1:30 para chegar lá.
E assim, o Botafogo, e aí eu, assim, eu sou testemunha disso, porque vi o Botafogo fez um grande trabalho em relação a essa questão da biometria facial, né? E assim, é muito para dizer pro torcedor, que o torcedor às vezes pensa que isso é uma invenção do Botafogo. Isso é o Botafogo inventando. Na verdade, a questão da biometria facial é algo que já deveria ter sido implantado na Paraíba há muito tempo, exatamente por conta da capacidade dos estádios, tanto de Almeidão quanto de Amigão, e se restringe a esses dois. O Botafogo fez uma campanha grande nas redes sociais, enfim, no boca a boca com o torcedor. A biometria facial pode ser feita também pelo celular. Você não precisa ir na Maravilha do Contorno, nem na loja do Botafogo, nem no Almeidão. Você pode fazer da sua casa, amigo. Baixou o aplicativo, vai colocar os seus dados e vai fazer a sua biometria facial. Chegou lá no estádio, vai estar a primeira de luxo. É só botar a sua fisionomia lá no dispositivo e vai estar tranquilo, amigo. Agora sim, tem que colaborar também. É como o Franco está dizendo. Torcedor tem que chegar cedo. Durante a semana, o Botafogo está oferecendo uns pontos aí para ajudar, né, a galera a fazer isso, quem, enfim, não tem habilidade. E Sarinho foi muito feliz de dizer: ó, tem 2 semanas, amigo, para trabalhar o jogo. E esse jogo do Botafogo tem que ser com casa cheia. Casa cheia. Não tem essa. Não é, não, ó, vai chegar dia 8, vai ter os mesmos 3 mil. Aí não, aí eu vou dizer pronto.
É, aí não dá, né?
Não, dá não.
Vamos aqui com o Roberto Lima, boa noite.
Boa noite, Tabajara Esporte. Estou aqui, eu sou Roberto Lima, estou do Belo. Acompanhei o jogo do Belo da Tabajara pela televisão. E uma vitória sem tamanho, cara. Do tamanho, ou seja, do tamanho do Belo, grandiosa, né? Então, estamos aí a 6 vitórias seguidas e com o pé na classificação, não é isso? Aqui acompanhando o Paysandu ganhando do Amazonas e assistindo os comentários de vocês, tá? E a felicidade do grupo é o 12 mais 1 não ter condições de subir. Ô, oh, maravilha, deu tudo certo hoje. Vitória do Belo e o franguinho lá só parou.
Tá aí, mais um gastando o adversário, mais um gastando o rival. Hoje é noite de felicidade.
Como é aí, Paquito?
Do Botafogo, né?
Arimateia da Rua do Rio. Alô, Arimateia!
Aquele abraço, hein?
Rapaz, o homem aí é o representante legítimo da Rua do Rio.
E pra fechar as nossas participações, mandar aqui trazer o áudio do Agostinho. Tá na área, Agostinho. Boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Ranieri. Agora a torcida do Belo não precisa mais falar aquele nome 12 mais 1 de Campina Grande, porque o Galo lavou. Se o Balotelli daqui não presta, o de lá também é pior.
Meu grande Agostinho comemorando a vitória do Botafogo. São 9 horas da noite, Ranieri Soares. Bora começar a encerrar a conta?
Vamos
brincar de comentar o jogo um pouquinho?
É bom, é importante.
Gente, hoje deu mais espaço para os nossos torcedores participarem, né? A galera estava ativa, claro, mas a gente tem que dar uma pinceladinha no que foi o jogo.
Não, exatamente. Tem que ter, né, para falar exatamente como eu gosto de dizer, das coisas do nosso futebol. Como é que foi esse Botafogo? 2 Caxias. Um resultado muito importante para o Botafogo da Paraíba, sem dúvida nenhuma. E aí, meu amigo, no próximo jogo, que o Botafogo se mantenha exatamente assim, exatamente nessa condição de continuar vencendo, porque é assim que vai chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, 9 da noite, 9 minutos. Opa, 9:01, viu ainda? 9 da noite, 1 minuto. É a hora e a vez do comentário de Iago Sarinho. Fala aí, Iago!
Quem errou, quem acertou? Quem é que tem razão? Vamos ver como é que foi com o Scratch campeão, Iago Sarinho!
Pois é, meu querido Marcos Pax, são 21 horas e 1 minutinho. Ranieri Soares, não vai se embora ainda não, rapaz. Então ainda tem que encerrar essa brincadeira aqui, viu? Fique por aí. Ranieri Soares que narrou daqui a pouquinho, hein? A pedido dos ouvintes, vamos repetir o gol, né, Marcos Pax? Mas olha, eu vou ser muito breve hoje, porque a gente já vinha comentando o jogo no decorrer da partida. E, de fato, o que eu tenho pra pontuar, Franco Ferreira, é que no primeiro tempo o Caxias saiu com mais sorte do que merecia. E no segundo tempo, talvez o Botafogo tenha tido um pouquinho mais de sorte do que eu merecia. Né? O Caxias venceu por 1-0 na primeira etapa, saiu vencendo da primeira etapa por 1-0, com um gol numa cobrança de escanteio, né? Um gol achado, de certo modo, do volante Breno Santos, porque o fato é que ninguém merecia marcar gols na primeira etapa. Né? Foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, muito disputado, mas com pouquíssimas oportunidades de gol para ambas as equipes. Todas elas praticamente vindo justamente de lances de bola parada, né? O Botafogo teve à sua disposição algumas oportunidades na bola parada, levou certo perigo, especialmente nas cobranças ali do Nenê, algumas intervenções que fez o goleiro Bussato, mas nada assim que a gente pudesse chamar de um gol perdido ou de uma defesa milagrosa por parte do seu goleiro. Da mesma forma o Caxias no primeiro tempo, mas o Caxias foi mais efetivo também na bola parada e conseguiu encontrar o primeiro gol. Saiu mais feliz o Caxias na primeira etapa, uma primeira etapa que, como já falei, na minha visão, caminhava para um empate em 0-0 e era o placar mais justo. Então, se o Botafogo pudesse reclamar do primeiro tempo, poderia afirmar, por exemplo, quisesse reclamar do primeiro tempo, poderia afirmar, por exemplo, de que o Caxias teve mais sorte, etc. Né? Já na segunda etapa, Franco Ferreira, eu entendo que até o momento do primeiro gol do Botafogo, até o momento do gol de empate, o Belo tinha muitas dificuldades para controlar a posse de bola, para construir jogadas. O Caxias vencendo por 1-0, trouxe suas linhas, marcou do meio campo para trás, um bloco baixo, né? Na maior parte do tempo, inclusive, esperando o Botafogo errar. Né, esperando um erro de passe, um roubo de bola por parte do Caxias para sair no contra-ataque. E até teve 2 ou 3 oportunidades do Caxias, sempre paradas nas boas intervenções do Luiz Daniel, que mais uma vez fez um grande jogo. O Botafogo vive uma sequência de 7 jogos sem perder, são 6 vitórias e um único empate. O Botafogo somou 19 pontos em 21. Isso passa pelo mérito dos jogadores de linha, mas muito também pelo trabalho do Luiz Daniel, que subiu de produção demais. Tem passado segurança e tem feito defesas essenciais. Essa sequência vitoriosa do Botafogo, ela passa muito também pelas mãos do goleiro Luiz Daniel, que tem sido importante demais, tem feito intervenções providenciais. E hoje fez novamente ali, Franco Ferreira, aos 8 minutos, quando, 8 minutos da segunda etapa, quando o camisa número 8, Marcelo Freitas, meio campista da equipe do Caxias, capitão do time, teve uma bola na pequena área, na entrada da pequena área, para bater e marcar livre de marcação contra-ataque do Caxias, fazendo acontecer o que planejava, né? Roubando a bola no erro do Botafogo, saindo em contra-ataque rápido, bola na lateral, cruzamento para trás, entrou na cara do gol o Marcelo Freitas, não fez. Bateu em cima do Luiz Daniel, que bem posicionado fez o que podia. Tá ali pronto para fazer a defesa, mas era um gol que, se dá um tapinha com menos força, só qualidade. Por outro lado, nada o Luiz Daniel poderia fazer. E aí o Caxias desperdiça esse lance. E a gente não trabalha com adivinhação, Franco Ferreira, mas a gente acompanha futebol há tanto tempo, né? E vê tantos jogos, que a gente sabe que tem determinadas situações e determinados momentos dos jogos onde você tem que matar. Se o Caxias faz aos 8 ali, entre 8 e 10 do primeiro tempo, esse gol com o Marcelo Freitas, 2-0, morreu. Acabava o jogo, matava o jogo. Só que não fez. E aí, dá a oportunidade pro azar do Caxias nesse caso e pra sorte do Botafogo. A sorte do Botafogo vem num lance completamente inusitado. Uma bola do meio de campo, Franco Ferreira. O Lucas Cano, do volante, que tinha acabado de entrar, tentou um lançamento direto, procurando o contato com o Rodolfo. E aí, a bola muito forte, não ia chegar para o Rodolfo, ia direto para o Bussato. Só que entre o Bussato e a bola, estava o zagueiro Jansson, camisa número 3. O Jansson foi tentar cortar a bola, cabecear para frente, deu uma triscada nela, errou o tempo, cabeceou para trás. O Bussato, no meio da área, foi encoberto. Essa bola foi parar no fundo da rede. Gol contra da equipe do Caxias. E um gol contra que mudou completamente a história do jogo. Por quê, Franco Ferreira? Esse gol do Botafogo, gol contra do Jansson, aconteceu ali aos 78 minutos da segunda etapa, né? Portanto, aos 33 minutos da segunda etapa de jogo. No momento em que a partida já estava se encaminhando para uma vitória do Caxias. O Caxias ali cozinhando o jogo, saindo só na boa, levando até mais perigo ao gol do Botafogo, do que efetivamente o Botafogo ao gol do Caxias. Mas o Jansson faz um gol contra, um lance bizarro, bizonho, uma jogada horrível, né? Tenebrosa pro Caxias. Pro Botafogo, ótima, maravilhosa, e assim são as dualidades do futebol. E aí, o Caxias sente o gol, Franco. Dois minutos depois, o Igor Maduro recebe essa bola no centro da defesa. Tinha uma opção, e aí o destaque para escolha de jogada. O quanto é importante, Franco Ferreira, os jogadores no terço final fazerem as escolhas corretas. O Igor Maduro recebe na entrada da grande área, ele poderia acionar em profundidade o Hatamoto, mas era um passe mais difícil. E do lado do Igor Maduro estava quem? Estava o Nenê, né? Então, se você tem um passe difícil para o Maduro ou um passe mais fácil para o Nenê, Franco Ferreira, a escolha é óbvia. Dá a bola para o Nenê para ver o que, é que ele vai fazer. E aí o Nenê recebe na entrada da área, bate firme, cruzado. Uma batida difícil, o Bussato chega nela, faz a defesa e espalma para o lado. Mas espalma para o lado onde estava só o Rodolfo. Livre de marcação para escorar, finalizar bem também o Rodolfo e aí virar o jogo para o Botafogo. Franco Ferreira, portanto, a gente está falando de uma partida, meu querido Ranieri Soares, Marcos Pac, Vieira Neto, nossos companheiros de transmissão aqui nos estúdios da Tabajara e, claro, para você ouvinte. Estou falando de um jogo dificílimo. Foi uma partida muito dura, muito complicada, mas o Botafogo hoje foi copeiro. Soube aproveitar as oportunidades que o jogo lhe ofereceu. Primeiro, no erro do Jansson, que entregou um gol de graça, um gol contra para o Botafogo. E aí depois, no momento de instabilidade do adversário, aproveitar a oportunidade imediata para matar. E aí virou o jogo, o Caxias sentiu. O Botafogo teve também a competência para fechar o jogo, para fazer dessa virada rápida, veloz, desse choque que o adversário teve, uma vitória que parecia distante. Até o erro do Jansson, o Botafogo estava mais longe do gol de empate do que o Caxias do gol de finalização. O Caxias teve, antes do Botafogo empatar, a chance para matar o jogo com o Breno Santos. Não matou. E aí, meu amigo, no futebol, o futebol não permite esse tipo de falha. E aí, na sequência, Gol contra e uma virada em 3 minutos. Frank Ferreira, em 3 minutos, o Botafogo resolveu o jogo. Virou pra cima do Caxias. Primeira derrota do Caxias em casa nessa Série C. Mais uma vitória pro Botafogo. 6 vitórias em 7 jogos. Saiu da 18ª posição, portanto, era o último antes da zona de rebaixamento, há 7 rodadas atrás. Hoje, com o empate momentâneo do Paysandu, é o segundo colocado. Faltando aí em 4 jogos que restam, em 12 pontos, para se garantir, matematicamente, para chegar aos 30 pontos, onde com 30, todo mundo que somou 30 passou de fase, o Botafogo faltando 5 pontos para chegar a esses 30 pontos, tendo 2 jogos em casa para fazer, jogos difíceis, Santa Cruz e Guarani, e 2 jogos fora, sempre em contextos complicados, mas contra times que estão na parte de baixo da tabela, os jogos fora. Amazonas, que está empatando por enquanto com o Paysandu, e o Itabaiana na última rodada, são os 4 últimos desafios do Botafogo. Meus ouvintes, queridos amigos da Rádio Tabajara, olha, se você me perguntasse, depois de 6 derrotas seguidas, o que é que a gente podia esperar do Botafogo 7 rodadas depois, eu jamais lhe diria que seria o que acontece nesse momento. A fase é espetacular. São 19 pontos em 21. E mesmo nos jogos onde o time não foi brilhante, onde o Nenê não esteve tão inspirado, onde o time adversário talvez merecesse melhor sorte, o Botafogo está conseguindo pontuar, está conseguindo vencer, virar fora de casa. Isso traz muita confiança, é um elenco resiliente e um elenco que está conseguindo, nas dificuldades, pontuar. E hoje não só pontuar, vencer. Um adversário duro, um adversário direto, Fran Ferreira. A gente falava, né, ao longo da semana, Ranieri, falamos inúmeras vezes, e ouvintes, que era um jogo confronto direto, para abrir mais 3 de um adversário ou vê-lo lhe superando. E o Botafogo foi fora de casa buscar mais 3 pontos. Uma virada, no contexto do jogo, inesperada, mas de uma capacidade de concentração para aproveitar as oportunidades que faltou para o Caxias e sobrou para o Botafogo. Gol contra do Jansson e depois o Rodolfo, no lugar certo, na hora certa, aproveitando a boa jogada de Igor Maduro e Nenê para trazer mais 3 pontos para o Botafogo. 25 pontos, faltam 4 jogos nessa primeira fase, tem 12 para disputar, o Botafogo precisa de pelo menos mais 5 para se garantir matematicamente. Mas tem um detalhe que eu chamo a atenção, Ranieri Franco. O Botafogo tem hoje, vou até olhar aqui, se o Botafogo não é o time com mais vitórias, Franco, na competição. Tá empatado com o Brusque, né? São 8 vitórias. Esse dado é fundamental, porque esse é o primeiro critério de desempate. Então a gente pode até arriscar, Franco.
Tem mais vitória do que os times estão concorrendo com ele.
Exatamente. A gente pode até arriscar que mesmo com essas 8, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, quem vem abaixo do Botafogo, né? Na classificação do campeonato. Olhando aqui, deixa eu abrir aqui uma outra opção. Franco Ferreira, olhando aqui a tabela de classificação, né? Olhando,
você quer saber quem tá aí
número de olhando o número de vitória. O Botafogo tá com 8, né? Aí você tem aí Inter de Limeira, Santa Cruz e Paysandu. Faltam só 4 jogos.
A Guarani tem 6.
O Guarani tem 6, a Ferroviária tem 6. É muito improvável. É muito improvável, Franco. Na atual conjuntura, por exemplo, o Caxias tem 5 vitórias, é o 10º colocado. O Ipiranga tem 6 vitórias, é o 9º colocado. O Floresta tem 5 vitórias, é o 11º. E o Figueirense é o 12º com 5 vitórias. Esses times estão com 20, estão aí na boca aí da zona de classificação. São equipes que precisariam, nos próximos 4 jogos, fazer pelo menos 9 pontos, né? Para chegar ali a 29 na casa dos 30. Eu acredito que com 29 pontos, deve passar já o 8º e o 7º colocado. Aí é critério de desempate. E o fato do Botafogo ter esses 7 pontos, muito provavelmente deve ser um fator que vai pesar lá na frente. O Botafogo já tem 8 vitórias aí, faltando 4 jogos. Então, é claro, não tem nada conquistado ainda. Faltam mais pontos para confirmar. Matematicamente, na história da Série C, 30 pontos é o número mágico para avançar ao quadrangular final. Nesse formato, claro, de disputa. Quem fez 30 sempre avançou. Então, essa é a conta que o Botafogo procura fazer. Outro ponto importante, com 25, já não tem mais chance de rebaixamento. O Botafogo também já atinge aquele número mágico de 23 para escapar do rebaixamento. Então, agora, de fato, é hora de olhar para a classificação, de confirmar, de tentar confirmar nos próximos 4 jogos os 5 pontinhos que faltam, mas com as 8 vitórias que já tem o Botafogo, Franco, só uma catástrofe para o time não avançar. E olha, 7 rodadas atrás, eu jamais imaginaria esse cenário. Então é sim motivo e momento, meu querido Daniel, do torcedor se empolgar de estar feliz com o time e chegar junto. Porque daqui a 2 semanas tem uma batalha no Almeidão, torcida do Santa Cruz deve comparecer em grande número e o torcedor do Botafogo tem uma obrigação moral e histórica com o seu clube de se fazer presente em um número ainda maior no estádio Almeidão, para não se deixar, evidentemente, ser suplantado em seus domínios, coisa que jamais aconteceu no Almeidão, seja contra quem for o time. Botafogo em casa nunca teve contra Flamengo, Vasco, quem quer que seja, e muito menos contra um time de Pernambuco. Nunca teve uma presença maior do torcedor de fora em relação ao torcedor da casa. Então é a obrigação moral. Aí
só o Flamengo.
Nem o Flamengo. Nem o Flamengo teve mais torcedor no Almeidão. Nunca conseguiu. Mas nunca conseguiu. Isso nunca aconteceu. Chegou perto, pode ter chegado. Mas superar a torcida do Botafogo em campo, isso nunca aconteceu. E aí é óbvio que o Botafogo, repito, tem uma obrigação moral, o torcedor do Botafogo, de estar não só em maior número, mas empurrar o seu time no próximo fim.
Daqui a dois comprar os ingressos antecipados.
Comprar antecipadamente, né? Garantir essa presença, né? A oferta de ingressos
para o Santa Cruz. Porque só cabe 20.
Mas é claro que a oferta de ingressos para o torcedor do visitante vai ser inferior, né? São 5% e o Botafogo não deve vender mais que isso, né? Para o Santa Cruz. Aliás, 20%, né? 20% é a carga mínima? Isso tinha, rapaz.
Não, acho que é 10%.
10%. É 10%. A mínima é 10%, né? Para o visitante.
Agora, seja, tá,
são 20, são 2 mil.
Se o torcedor não está, quando fosse na presença aqui, o torcedor não vai se identificar como visitante.
Não, claro, pode ser que venha mais gente. Mas aí é isso que eu reforço. O torcedor do Botafoguense tem obrigação moral de ir em grande número. Primeiro, porque o time vive um bom momento. Segundo, porque é jogo em casa. Terceiro, é jogo de rivalidade. E quarto, o adversário está prometendo uma invasão. Então, o mínimo que você tem a fazer, amigo, se tem alguém querendo lhe invadir suas terras, Daniel Soares, você tem que se defender, né? E tá pronto. E aí, se defender, minha gente, por favor, né? Atenção para não interpretar errado. Se defender na bola, no canto, no recado, na mensagem positiva, no apoio, com paz, né? Isso é fundamental. Vamos ter também essa consciência. Se defender no futebol, na bola, na paz, no canto, gritar mais alto, cantar, brincar, tirar onda, isso é tudo do jogo. Agora, a violência não cabe e a gente espera e sabe que vai ser difícil. É um jogo de demanda, é um jogo complicado, um jogo com história de violência fora do campo, da própria torcida do Santa Cruz, inclusive. Aliás, muito mais da torcida do Santa Cruz do que de qualquer outra torcida, e não só em relação ao Botafogo, em relação aos jogos que também já aconteceram em Campinas, né? Então, alerta máximo para as forças de segurança em relação a esse jogo, mas alerta máximo também para o torcedor e pronto para fazer festa. Não guerra, não batalha, não confusão. Fazer festa. A batalha tem que ser do gogó, de quem canta mais alto, né? E que no final dê Paraíba. Essa é a defesa. Mas
essa defesa é aquela que foi alertada pelo poeta. Exatamente. Não plantar capim guiné para outro boi que vem comer.
É importante. E aí, faça esse reforço. O Botafogo, o torcedor botafoguense, tem a obrigação moral de estar em grande número daqui a 2 semanas. Inclusive, tem tempo, né? E aí, reforçando o que trouxe nosso querido Felipe Jardim há minutos atrás, né, Ranieri Soares? É também o Botafogo preparar uma estrutura para dar todas as condições, as melhores condições para o torcedor estar presente no José Américo de Almeida Filho daqui a 2 semanas nesse confronto. Hoje, o Belo foi copeiro, competente e mostrou que está pronto realmente para ser competitivo contra qualquer adversário. Jogo difícil. O Caxias era melhor no segundo tempo, mas não matou e aí foi engolido pelo Belo, que copeiro em 3 minutos. O Botafogo virou o jogo 2-1 e aí também teve depois a competência para segurar o placar, sem sustos inclusive, pouquíssimos sustos, e vencer mais 3 pontos. Tá de parabéns o Botafogo, tá de parabéns o torcedor do Belo, que vai dormir feliz nesse domingo e começar bem a semana. Foi o que eu vi hoje, viu, Ranieri Soares? Valeu, um forte abraço. Não deu pro 13, mas deu pro Botafogo. O Galo se despede da temporada. Trouxemos direto de Campina também Ronaldo Jorge, Ivo Marques e Stefano Vanderlei trabalhando de lá. Nosso Sullivan de Lima calado na operação, aliás, nos trabalhos técnicos. Aqui, pelo menos um paraibano sorriu nessa noite de hoje. O Botafogo vencendo fora de casa o Caxias. 3 pontos mais. Tá muito bem na Série C. Vamos ver se dessa vez o acesso vem, Ranieri.
Iago, um abraço para você, um abraço para o nosso querido Franco Ferreira, Marcos Pac esteve aqui conosco, também Vieira Neto e essa legião maravilhosa de ouvintes que nos acompanhou aqui durante toda a grande jornada esportiva.
Mas você vai se despedindo, Ranieri? Nós todos vamos nos despedindo, mas o ouvinte fica aí porque a gente vai encerrar essa transmissão de hoje com a narração dos 2 gols, com a vibração de Ranieri Soares que gritou, e hoje ele gritou de verdade, hein? Pra vitória do Botafogo, 2-1 pra cima do Caxias.
Manda pra cima, Marcos Pac! E rapaz, olha a bola que veio sobrando, guardou! Gol! É do Belo, galera!
Lucas Cândido!
Olha o Botafogo! Olha o Belo!
Na indefinição, Lucas Cândido viu o goleiro adiantado, mandou a bola em direção ao gol. E aí, amigo, ainda contou de cuca legal com o jogador da equipe do Caxias. Rapaz, que é isso? Era disso que o Botafogo tava precisando. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu quero. Rapaz, e aí? E aí, tem o Caxias e chega o Botafogo afastando bola. O detalhe é o que só você viu, Sarinho.
Olha, Ranieri, o Botafogo encontra um gol num erro memorável da equipe do Caxias. Memorável pro torcedor do Belo, porque do Caxias a turma não vai querer pensar nesse gol mais nunca. O Lucas Cando, do meio do campo, Ranieri, ele não chutou no gol. Ele tentou um passe em profundidade. Aí o zagueirão Jansson foi cortar essa bola na entrada da grande área. Ranieri, ele cabeceou essa bola pra trás, encobrindo o Bussato, que tava mal posicionado, tava adiantado. Ranieri Soares! Balançou as redes do Caxias, se balança, tem alegria. Bussato, vai buscar lá dentro, essa aí passou, meu amigo, e olha que forma de passar, hein? Lucas Cândido, deu no gol, errou a defensiva, balançou as redes e se balança, a alegria tem nome, Lucas Cândido, marca o primeiro com a camisa do Botafogo, agora no Centenário em Caxias do Sul. Tem um, os donos da casa. Tem um também, o Belo. Valente não tava tão inspirado, mas quando a fase é boa, a ajuda vem. E ela veio do outro lado, numa entregada do Jansson junto com o Bussato. Lance despretensioso do Lucas Cândido. Mas ó, sem querer também vale, Ranieri. 1-1 no placar.
De qualquer jeito. E lá vem o Belo, vem o Botafogo de novo, Nenê aproveitando a bola rasteira, sobrou pro Rodolfo, a bola batida, guardou!
É gol!
Rodolfo! Camisa número 77, Igor Maduro, no trabalho da jogada, tocou pro Nenê, o Nenê chutou, o Bussato com a ponta da luva, deu um toquinho, só que amiga, ele pensou que ia pra fora, foi não, rapaz. A bola foi nos pés de Rodolfo, que saiu para a galera para comemorar. O gira, 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 gira no placar. É o vira, 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 virou! Paqui! Tem um. Ah, meu amigo, aí tem dois. E o detalhe? O detalhe é seu, Sarinho.
Olha, o detalhe é o seguinte, o Igor Maduro tinha posse de bola no centro do ataque, já próximo da grande área. Ele tinha a opção de um passe mais arriscado pro Ratamoto e tinha a opção de tocar pra quem entende, né? Pro cara que resolve, que quando passa por ele, quase sempre dá certo. O Nenê. Qual foi a opção do Maduro? A mais inteligente, Ranieri. Fez o simples, rolou pro Nenê. O Nenê na entrada na área mandou-lhe uma traulitada com a perna esquerda, batendo cruzado. O Bussato foi bem. Chegou nela, mas deu rebote. E quando não é o Nenê que resolve pro Botafogo, quem é que resolve, Ranieri? Rodolfo, camisa 77. Aproveitando o rebote, bem posicionado, de maneira correta, posição legal, aparece o Rodolfo no segundo poste pra fuzilar o gol. Bussato, pega mais essa lá dentro. Balançou. E se balança tem alegria, a alegria tem nome. Rodolfo, camisa de número 77. Ranieri Soares, estava difícil demais. Em 3 minutos, o Botafogo vira o jogo no Centenário. Faz 2-1 e tá na frente do placar, Ranieri.
Futebol ao vivo com o melhor time do rádio. Tabajara FM.
Já terminou mais um show. Descrete tantas vezes campeão. Você já torceu pelo gol e vibrou com muita emoção. Foi bola na rede, uma grande jogada. Tabajara no esporte em mais uma jornada. Foi bola na rede, uma grande jogada. Tabajara no esporte em mais uma jornada.
Obrigado, torcedor. Encerramos aqui mais uma jornada esportiva da sua Rádio Tabajara, a emissora número 1 do esporte. Até o nosso próximo encontro. C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
Pedindo pra não chorar quando a saudade.
deixar, o mundo pode acabar. Eu não vou mais acreditar em ninguém. E nunca mais vou amar, não quero me machucar pra dar amor ao coração que não tem. Se você me deixar, não quero sol nem lua. Pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu quis e me entregava feliz, era um momento de amar com você. Amar com você.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Coisa linda, é mais que uma ideia louca, ver-te ao alcance da boca. Eu nem posso acreditar. Coisa linda, minha humanidade cresce quando o mundo te oferece e enfim te das, tens lugar. De felicidade, festa da vontade, nítido farol, sinal novo sob o sol, vida mais real, coisa linda, lua. Desejar-te desde sempre, ter-te agora o dia sempre, uma alegria pra sempre.
Diz, eu vou vivendo assim feliz.
causa sofrimento e dor. É melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão.
Paradeiro lá no Rio de Janeiro, consultei meu padroeiro, meu amigo, o meu amigo, o meu amigo falou: vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não ilude. Falou: vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não ilude. Deus não ilude.
Sentavam pra conversar. Viver era uma brincadeira gostosa de se brincar. O tempo em que se fazia de conta e a alegria era tanta, tanta, tanto que a vida era fácil de se levar. Tempo em que os violões despertavam paixões na voz do cantador, e os moços teciam versos, palavras só de amor. Os moços e os versos ficaram pra trás. Do outro lado do mundo dos sonhos, e sabem que o tempo não volta jamais. Tempo em que os violões despertavam a voz do cantador, e os moços teciam um verso, palavras só de amor. E os moços e os versos ficaram pra trás. Do outro lado do mundo, e sabem que o tempo não volta jamais, jamais. Tempo passou tão depressa que os moços e as velhas ficaram.
Sons.
Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção.
quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas.